Essas duas coisas aqui estão matando a cidade de São Paulo. Não que sejam as únicas duas coisas, tem outros problemas, mas essas duas aqui são muito importantes, as pessoas não conseguem visualizar. É uma falta de liberdade econômica no desenvolvimento da cidade que geram problemas graves. Problemas de mobilidade, problemas de emprego, problemas de segurança, problemas de saúde, problemas de infraestrutura, de gasto, tudo. E tem duas propostas, na verdade uma proposta e um grupo de propostas que a gente pode fazer que resolve boa parte disso aqui. Mas eu quero te ajudar a visualizar o que está acontecendo. Isso aqui é o mapa da densidade habitacional de São Paulo e isso aqui é o mapa das empresas de São Paulo, que indiretamente é o mapa de empregos. Às vezes você tem uma empresa que vai gerar uma empresa gera 150 empregos, às vezes você tem uma empresa que é a maid pedreiro, que o cara nem trabalha naquele ponto, é só registrado ali, mas ele trabalha pela cidade e não gera nenhum emprego. Mas vamos concordar aqui, né? Apesar dessas coisas, os empregos vão estar centralizados aqui, vão estar aqui na meiuca de São Paulo. Então a gente tem uma disparidade meio grave aqui. Por que isso acontece? Por vários motivos. Mas um dos principais é restrições de construção e verticalização nesse centro estendido de São Paulo. Porque a gente pode ver aqui que a gente tem uma grande densidade aqui no centro, mas também aqui no Capão Redondo a gente tem densidades violentas. Na Zona Norte, densidades violentas. Na Zona Leste, densidades violentas. Só que são pessoas que estão morando nessa qualidade aqui. Isso aqui é Capão Redondo. Isso aqui é Brasilândia, lá na Zona Norte. Não é bem Brasilândia, mas Zona Norte. Isso aqui é a Zona Leste. Todos esses lugares aqui são densidade nível Avenida Paulista, nível densidade nível República, nível Higienópolis. Mas com uma qualidade muito pior. Porque se restringe verticalizar aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui Pacaembu, restringe verticalização. Jardins, infame. Restringe verticalização. Zona Oeste, ainda tem várias áreas não exploradas. Zona Oeste aqui, Morumbi, tem zonas de baixíssima densidade. Ok? Mesmo Zona Sul, que... e tem gente que até reclama que o Ipiranga tá verticalizando demais. Gente, ainda tem espaço para ir aqui, sabe? E enquanto isso, a gente restringe essa verticalização e restringe construção aqui, isso expulsa as pessoas para fora da cidade, aonde não tem emprego. E aí o que acontece? Elas precisam pegar transporte para vir pro centro, porque o emprego tá aqui, então gera problema de trânsito. Mas também gera vários outros problemas secundários. Agora, como é que a gente pode começar a resolver isso aqui? Uma proposta que quando eu trabalhei no Partido Novo e eu ajudei a elaborar o Caderno de Políticas Públicas Municipais, isso aqui é o pré-plano de governo e todos os planos de governo de candidatos a prefeito no Novo em 2024. Várias pessoas me ajudaram nisso aqui, a gente consultou vários especialistas e vários outros, inclusive, que não puderam colocar o seu nome aqui, porque às vezes você colocar o seu nome com especialista aqui num plano de um partido pode gerar problemas para você, então, enfim, né, foi uma lista bem mais extensa. Mas ali no nosso caderno de moradia, tá uma primeira proposta para começar a resolver isso aqui muito fortemente. Regularizar as propriedades do município. Regularização fundiária. Porque muita gente não sabe, mas metade dos imóveis no Brasil possui alguma irregularidade. Metade. Dos 60 milhões de imóveis urbanos, 30 milhões de domicílios não têm escritura. Senhores, isso aqui é o tipo de estatística que eu acho que todo mundo olha e fala assim, olha, eu já esperava pouco, mas... Então o que acontece? São primeiramente essas casas. Só que tem uma coisa que muita gente não percebe, certo? Se você não tem escritura, você não tem endereço, você não consegue abrir uma empresa. Mesmo que seja uma empresa simples. Então você não consegue gerar um emprego ali, você não consegue gerar uma renda, você não consegue ter crédito, você não consegue formalizar a sua casa para poder comercializar ela, ela vale menos... E isso causa uma estagnação econômica do bairro inteiro. Porque se você não consegue ter esse desenvolvimento de empresas, de empregos, as pessoas vão ter que todo mundo ir embora, o lugar não enriquece, ele vai ficar permanentemente condenado ao abandono. As moradias não podem melhorar porque não tem muito para que investir, você não tem acesso a crédito, não tem, não valoriza, as pessoas ali não estão ganhando dinheiro suficiente para também conseguir fazer isso. E você trava esse bairro permanentemente e não se desenvolver. Então a primeira proposta é regularização fundiária. Isso aí é uma coisa que eu que sou candidato a vereador em São Paulo não posso propor, é prerrogativa de executivo. Mas eu posso cobrar que seja feito, já tem algumas coisas em curso, então eu posso constranger, eu posso encher o saco, eu posso cobrar, eu posso fazer vídeos como isso para divulgar a importância disso, para falar, gente, olha, metade dos imóveis urbanos não tem escritura. Se você não tem isso, não tem preço, não tem nada. Você não consegue tirar a sua vida do chão. E eu defendo isso aqui, está no plano de governo também da Marina Helena, candidata a prefeita pelo Novo aqui em São Paulo, e cobre isso de todo mundo que você vê pela frente, porque isso aqui é o tipo de coisa que, assim, como que alguém é contra? Como que alguém é contra? Como é que algum prefeito pode falar assim, ah, não quero fazer? Como é que alguém vota contra isso? Eu não entendo. Eu sou... É de uma burrice muito interessante pra ciência, ou de uma má fé cavalar do cara ter algum interesse em manter bairros favelizados. Pra ele é melhor assim. Pode ter uma terceira explicação, mas eu não consigo imaginar qual possivelmente poderia ser. Ok? Então, você fazer essa regularização fundiária, dar as escrituras para as pessoas, permite que elas comecem a gerar empregos aqui, e isso também gera outros efeitos secundários, por exemplo, combate ao crime. Bairros abandonados em regularização, bairros que estão irregulares, tendem a se tornar bases do crime. Isso também ajuda saneamento básico. Porque se você não tem os endereços das pessoas, você vai cobrá-las como para colocar esgoto e água? Não dá. Isso também ajuda a saúde. Não só a saúde mental, de você passar muito menos tempo no trânsito, mas também menos poluição na cidade. Também ajuda a você ter uma qualidade de vida melhor. Várias coisas aí. Menos imposto. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente chuta as pessoas para fora do centro da cidade por restrições contra a verticalização, contra a construção e tudo mais, porque muita gente não gosta de prédio, você chuta o cara lá para depois da Vila Ré, lá para depois da Avenida, você chuta o cara lá pro Capão Redondo, adivinha só, você vai ter que construir linha de metrô, você vai ter que construir hospital, você vai ter que construir escola, você vai construir toda uma nova infraestrutura num lugar que não precisava. E você também subutiliza infraestrutura existente. Vamos pegar aqui um exemplo, a linha amarela. Custou caro pra chorar fazer a linha amarela. Nossa, como saiu caro isso. Não tô dizendo que não era pra ter feito, mas saiu caro. E ela corre aqui. E do lado dela, nós temos uma baixíssima densidade demográfica. Todas essas... Isso aqui podia ser um bairro tão verticalizado quanto Pinheiros, mas não, é o Jardins. Então todo esse potencial aqui da linha amarela tá desperdiçado. E pior, quando ela vai ali na direção da Vila Sônia, olha isso aqui, vazio, vazio de densidade. Enquanto isso, olha Paraisópolis, olha lá o fundão, olha isso aqui. Claro, aqui a gente já tá em outra cidade, né? Mas, daqui pra cá ainda São Paulo, olha isso aqui. Então você vai ter que gastar com fazer mais uma extensão de metrô pra chegar lá. Por quê? Porque a gente podia ter usado isso aqui, mas não. E isso torna também o transporte mais ineficiente, porque vamos pensar o seguinte, as pessoas que estão vindo daqui, elas vão pegar o ônibus para vir para cá. Então elas não vão... O ônibus, o que o ônibus gostaria? De pegar um passageiro aqui, soltar ele aqui, pegar outro aqui, soltar ele aqui, pegar outro aqui, soltar ele aqui, e ir levando o pessoal assim. E ele vai ter várias vendas ao longo da linha. Porém, se você tem esse vazio de empregos aqui, o que acontece? Ele pega um monte de gente aqui, não deixa ninguém aqui, não deixa ninguém aqui, não deixa ninguém aqui, mas está gastando combustível aqui em toda a rota. Aí ele deixa todo mundo aqui. E aí ele volta. A corrida é menos eficiente. Então isso faz com que a passagem seja mais cara e por causa disso, a pessoa não ficar puto com o preço da passagem, São Paulo subsidia o transporte coletivo em São Paulo. Ao custo de 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões de reais por ano. Isso é maior do que o orçamento de na maior parte das cidades do Brasil. Porque o orçamento de São Paulo hoje é 112, 113. Então, assim, é uma porção significativa, mas uns 4% do orçamento de São Paulo é só com subsidiar a passagem de transporte coletivo, que seria muito mais eficiente se a gente tivesse mais desenvolvimento de empregos aqui. Então, percebam como regularização fundiária é uma proposta muito forte, muito impactante. Agora, uma outra coisa que também podem falar, que é um pouco previsível, é falar assim, pô, mas Rafael, mas nós vamos regularizar isso aqui? Olha isso, cara, pô, tem umas casinhas aqui, sabe? Com todo o respeito a também quem tá aqui, o cara certamente tá fazendo o trabalho mais honesto possível, espero eu, pra fazer o melhor pra vida dele. Mas muita gente vai olhar pra isso aqui e falar, pô, mas Rafa, não dá pra regularizar, olha aqui, ó. Aqui é o lugar que tem umas janelinhas, pô. Não dá, ó, tá fora do padrão do código de construção da cidade, que não tem como regularizar isso. Ou a porta aqui, a porta tá muito baixa, não, tinha que ser uma porta mais alta, não pode, tá fora do código. Ou aqui a janela tá muito grande, aí é muito inseguro, não dá pra regularizar, não, tá bom. Eu adoro essa imagem aqui, é de um amigo meu que trabalha com incorporadores e ele fala muito sobre essas consequências de regulação. Vamos imaginar que isso aqui é a riqueza das pessoas, certo? As melhores casinhas, as piores casinhas. E aqui a água é o nível regulatório, o que a gente exige de construção de qualidade e tudo mais. As pessoas acham que se você subir um nível, as outras casas vão melhorar. Tipo assim, ah, vamos, como é que a gente pode melhorar o ensino de matemática no Brasil? Sobe a média da escola de 6 para 9. Não. Você só vai aumentar o seu índice de reprovação. Quando você aumenta as exigências de regulação, começa a ser cada vez mais crica. O que acontece é que você tem as pessoas permanentemente na irregularidade. E elas vão ficar afundadas ali. Então, assim, se a gente não regularizar isso aqui, essas pessoas vão continuar morando aqui. Vocês vão continuar com todos os problemas e dificuldades. Só que se você regularizar, ela tem a propriedade, ela começa, esses bairros começam a se desenvolver economicamente, ela começa a ter acesso a mais formas de melhorar a sua condição de vida. Se você não regularizar, você está falando, cara, olha, é o seguinte, não dá para a gente regularizar isso aqui porque está meio feio, então é o seguinte, vai ficar assim para sempre. Ok? Quando você enriquecer muito, e daí você puder comprar um terreno em outro lugar, lá nos jardins e construir essa casa dos sonhos, aí tudo bem. Por enquanto, isso aqui nós vamos deixar assim. Isso não pode ser uma alternativa. Agora, do que eu estou falando aqui? É liberdade econômica, que começa em propriedade privada, começa em as pessoas terem direito à terra onde elas moram, para elas poderem construir esse desenvolvimento econômico e saírem do chão. Isso é liberdade. Isso é libertarianismo aplicado pra caramba, falando da propriedade para as pessoas. Agora, tem uma outra coisa também de liberdade econômica, que é a liberdade para construir. Eu já estava entrando nisso quando eu estava falando aqui de regulação de construção. E no começo eu estava falando disso também, mas é aquilo que eu falei que é um conjunto maior de propostas. Isso aqui, essas grandes densidades aqui, são causadas por restrições de construção nos centros já consolidados, perto das principais linhas de metrô, das infraestruturas já existentes de saúde, de educação, de tudo mais. Então, uma outra reforma que também ajudaria muito a desenvolver esses centros e trazer as pessoas para mais perto é simplificar a construção, que também está lá no nosso caderno de propostas do Partido Novo. Desburocratizar as regras de construção civil, reduzindo os custos e ampliando obras e investimentos do município. Eliminar as exigências para áreas internas e edificações, permitindo barateando o custo de construção. Reduzir complexidade de código de posturas, construção e urbanismo e automatizar processos. Simplificar todo o processo de construir. Porque toda vez que a gente dificulta, que a gente encarece, você está chutando gente para fora. E aí algumas pessoas vão falar, pô, mas daí vai verticalizar demais. Nossa, vai ficar feio. E eu concordo que as incorporadoras podiam fazer um trabalho melhor. Mas muitas vezes elas respondem incentivos. Eu sei que muita gente não gosta disso aqui. E eu também não gosto. Quer dizer, você tem, pô, um monte de prédio, aí você tem um átrio aqui, pô, totalmente jogado fora. Nenhuma conversa com a cidade. Tem umas vaguinhas aqui, talvez até porque é obrigatório, não sei. É uma portaria aqui tal. E aí? E todos os lugares são isso. Você tem um jardinzinho jogado fora aqui. Você tem um átrio aqui e nada. E nada conversa com a cidade e não tem vida e tá tudo morto, é uma droga. Eu concordo. Isso aqui é ruim. E tem muita gente que não gosta de. Que tem medo de o seu bairro com vários pequenos comércios, com tudo bonitinho, virar isso aqui. Eu entendo. Agora, isso também é uma resposta à legislação de construção. A legislação de construção hoje em São Paulo incentiva isso aqui, ao obrigar esse recuo, ao não dar incentivos para aqui ter um comércio, ao falar, olha, se você construir esse átrio vazio aqui, ele não conta para o espaço e você pode contar, construir para cima e tudo mais. Tem vários incentivos que aí eu não vou entrar aqui porque vai ficar muito extenso. Quem entende, entende, quem não entende, depois eu faço outro vídeo sobre isso possivelmente. Mas você tem várias coisas que incentivam essa construção de prédios aqui. Dá para fazer diferente? Dá. Aqui é um exemplo recente. Banco do Silvio Santos. Esse era um prédio que ficou mais de 10 anos abandonado. Foi um puta prejuízo. E é um exemplo disso. Pô, um átrio morto. Não conversa com a cidade, grade zona e parado. Mas ele passou por um processo de retrofit. Teve uma legislação de retrofit em São Paulo que foi boa. Pode ser melhor, sim. Mas foi boa que permitiu a recapacitação desse prédio. E virou hotéis. E o que que aconteceu? Agora tem um restaurantinho na frente. A gente pode desburocratizar, a gente pode. Eu não gosto dessa palavra porque é muito técnica. A gente pode simplificar a legislação, a gente pode criar novos incentivos para a construção, para o desenvolvimento, para a verticalização da cidade, ter comércios, ter lojas, ter uma interação com a calçada, ter vida na rua e não ficar só isso aqui. E também não tô nada contra o pessoal construir isso aqui ou com essa rua, não tô querendo xingar ninguém aqui. Isso aqui são incorporadoras respondendo a incentivos. Fala, cara, um incentivo é para construir assim, então eu vou construir assim, eu não sou otário. Tem até algumas que falam, cara, eu vou fazer o esforço, eu vou fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa mais bonita, alguma interação maior e tudo mais, mas aí é do coração delas e a gente não pode esperar que as pessoas tomem prejuízo só para agradar o nosso senso estético. A gente tem que criar incentivos alinhados. Então a gente fazer uma grande desburocratização de construção simplifica esse desenvolvimento urbano e permite essa verticalização desse grande centro aqui, que é onde estão os empregos. Ah, mas vai ter mais barulho. Eu entendo que tem muitas pessoas que reclamam que vai ter muito mais barulho, vai incomodar e tudo mais. Sim, mas o seu prédio, a sua moradia já foi o barulho de outra pessoa. Só que tem muitas pessoas que atuam para fazer para fazer lobby em defesa, aliás, contra novas construções, e aí restringindo liberdade econômica, porque elas não gostam desse barulho. Mas, veja bem, e se a gente tivesse restringido a construção do seu prédio? Ou, é certo, é justo, você se sentiria confortável explicando para alguém que mora aqui na Brasilândia que o cara vai ter que morar aqui, porque a gente não pode construir um prédio aqui no Morumbi porque vai dar barulho e vai te incomodar? Você se sentiria bem explicando isso para essa pessoa? Ah, mas vai dar trânsito. Já dá. A pessoa que mora aqui já é trânsito aqui, já é trânsito aqui, aqui e aqui onde ela trabalha. Se você permitir que ela more aqui, ela vai ser trânsito aqui e aqui, mas não nesses lugares. Ela já é trânsito. Ela já está nesse espaço. E por último, tenho a objeção do, pô, mas daí vai verticalizar, vai ficar muito prédio e tudo mais. Poxa, eu queria, né, uma coisa mais calma. Bom, eu entendo. Eu entendo. Simpatizo. Mas você mora na maior cidade da América Latina. Que não só é a cidade, mas é o entorno dela todo que também vem trabalhar aqui. Essas pessoas querem trabalhar, elas querem viver. A cidade precisa funcionar. A cidade é uma conversa. Isso não é minha opinião. Isso é urbanistas estabelecidos falando. A melhor referência que eu posso dar é o Alain Berthaud, do Order Without Design, um livro excelente de urbanismo. Ele fala: a cidade é uma conversa, é um organismo, é um mercado de pessoas demandando imóveis e querendo estar próximo dos seus empregos, querendo ter qualidade de vida. E se a gente faz planos de diretoria restritivos, a gente tá falando para elas: ó, você não tem o direito de fazer isso porque eu vou me incomodar. Isso não tá certo. Uma cidade que é um grande polo econômico, com 12 milhões de habitantes e mais todo o sertanejo, vai precisar verticalizar. É a natureza dela. Se a sua vontade é uma cidade muito mais calma, com mais casas, com mais jardins e tudo mais, talvez São Paulo não seja a cidade para você. Mas isso não te dá o direito de restringir a liberdade dos outros de construir, de usar os seus terrenos, e de restringir a oportunidade dos outros de morar em desenvolvimentos melhores perto da infraestrutura estabelecida. E, aliás, um último argumento também que eu sei que muita gente faz é que assim, não, mas é que essas novas construções são todas especulação imobiliária, são imóveis de alto padrão, né? Porque, de fato, alguém pode falar assim, não, mas o cara aqui da Brasilândia não vai conseguir comprar um apartamento aqui porque está sendo lançado no Itaim. Mas ninguém tá falando que isso que vai acontecer. Vamos pegar um exemplo. Aqui a gente tem o Ipiranga está se desenvolvendo muito. A pessoa que está vindo morar aqui talvez estava morando para cá na Zona Leste. Digamos que ela trabalha aqui na saúde, mais aqui Zona Sul, perto de Ibira. Ela agora vai pegar esse trânsito aqui. Ela conseguiu cortar isso. E ela vai vagar um imóvel aqui. O imóvel que ela vagou vai ser agora alugado, vai ser usado por alguém que mora pra cá. Perto ali do Itaquera, talvez ali nas Coabs. Puta, é genial isso aí. Esse apartamento que vagar, talvez vai ser ocupado por alguém que está pra cá. E aí a escadinha vai andando. Então, mesmo que você tenha só incorporações de alto padrão, não é só que você vai ter, mas mesmo que você tenha, ainda assim essa escadinha opera e as pessoas conseguem morar mais perto da cidade. Então, o que a gente tem que fazer? Regularização fundiária e facilitar construir. Construir com qualidade, construir com sentido, construir coisas bonitas, construir com uma conversa com a cidade, e isso aí passa por legislação que incentiva isso também, né? Para de punir esse tipo de coisa, porque a legislação hoje pune. Isso é parte de liberdade econômica. Isso é dar direitos de propriedade privada e deixar esse mercado, que é a cidade, funcionar. Porque hoje não está sendo deixado funcionar. Hoje tem várias restrições. E o resultado é esse tipo de coisa aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.